Primeira para 10, Prescott. Opção pela direita, recepção! Touchdown! Bryce Butler! O Dallas Cowboys com uma sequência doutrinadora!
8 jardas, aí o Dez Bryant rasgando pela esquerda para entrar na end zone, touchdown!
A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando.
Entrega para o Elliott, para a end zone, touchdown! Touchdown, Dallas Cowboys!
Dak Prescott do comando.
Orlando Scandrick com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football.
Fala, torcedor do time mais amado, mais querido do Brasil, do mundo. Óbvio que a gente está falando do Dallas Cowboys, aqui é Gabriel Platt. Sejam bem-vindos para mais um podcast do Blue Star Brasil. E um podcast até animado, né? Porque o Cowboys venceu o Rams, venceu com autoridade. Então, motivo para a gente estar feliz não falta, né, Diego?
Com certeza não falta, Platt, Vinícius, um abraço para toda a galera, abraço aos ouvintes. Inclusive, eu tenho a impressão que a gente agora vai para uma sequência de vitórias que não vai se encerrar enquanto não chegar em 2020, em setembro, outubro de 2020.
Pois é. Tudo certo aí com você, Vinícius?
Tudo certo, Platt, Diego, ouvintes, e é aquela coisa. Hoje é no amor. Pode ficar tranquilo que hoje tá todo mundo feliz.
Pois é, né, porque depois de semanas aí a gente fazendo o podcast quase que de luto, né, porque o Cowboys não jogava bem, perdia, porque uma coisa é o Cowboys, joga mais ou menos, ganha uma vitóriazinha aqui, outra ali, mas não, o Cowboys estava perdendo e jogando mal, né, o Cowboys com uma turbulência enorme fora de campo, técnico para cair ou para não cair, jogadores mais ou menos, jogadores em baixa, e dessa vez foi tudo o contrário, né? Tudo que a gente viu de errado nas últimas semanas aconteceu de certo nessa semana, né? Porque o Cowboys venceu o Rams por 44 a 21, e é um placar que você olha agora assim, você não vê que foi um jogo tão dominante da parte do Cowboys como foi na partida, né? Porque o Cowboys chegou a abrir um placar muito maior, né? Porque o Rams anotou 2 touchdowns ali no fim do jogo, onde não valia mais nada. E isso mascarou um pouco o resultado final. Mas falando do jogo, começar por você, Diego. Você esperava um placar assim? Você esperava que o Cowboys ganhasse? Era até uma coisa que poderia acontecer e tudo mais. Mas você esperava um massacre do jeito que foi?
Platy, com certeza eu não esperava esse massacre, eu não esperava que a defesa tivesse uma resposta tão grande, mas principalmente eu acho que a gente, semana passada, eu, tu e o Vinícius, a gente conversou sobre isso, sobre o plano de jogo, e foi mais ou menos o plano de jogo que foi adotado por Dallas, de ter bastante ousadia para impor o jogo terrestre. Foi, eu acho que o jogo do ano que mais se impôs o jogo terrestre, e aí em alguns momentos o passe saiu justamente porque ninguém, porque mordeu, a gente teve mais play action, teve run pass option, a gente teve de tudo ali, no ataque. Eu acho que foi um ataque muito bem formado, talvez lá no início do jogo o ataque numa terceira para 3, que foi um passe em muita profundidade do deck. Mas do ponto de vista estratégico, se a gente for olhar o todo da partida, ele foi um passo importante, porque já não sabia, o Rams não sabia mais se a gente ia só correr ou lançar, só lançar ou correr, aquela coisa toda. E eu realmente não esperava de jeito nenhum uma performance dessa natureza, mas uma performance para principalmente dar muita moral para o time, e para aos poucos recolocar principalmente o Dak Prescott com mais confiança, além da nossa defesa, e de consolidar o crescimento do Ezekiel Elliott, que vem de 3 partidas muito boas.
Você falou do passe lá da terceira descida, e acho que a justificativa pode ser muito bem explicada, essa que você acabou de falar, que é em relação ao passe em profundidade, porque quando o Cowboys tenta, por mais que não tenha dado certo, o Cowboys podia ter feito isso na segunda descida, não na terceira descida, mas esse passe precisava ter acontecido em algum momento do jogo para mostrar pro Rams o seguinte: olha, a gente consegue correr, a gente consegue essas jardas curtas, mas se vocês não prestarem atenção no espaço em profundidade, a gente vai castigar vocês. E foi o que Deck mostrou na hora do passe longo, acho que foi pro Gallup, né? E acabou acontecendo depois com o Taylor Nossi, né? Porque a gente conseguiu um play action, o Deck estendeu a jogada ali pro, se escapando do sec, não sei de quem agora, se foi do Dante Fowler. Mas e achou o Tavon Austin completamente livre para um touchdown longo. Então isso mostra, mostrou para o Rams, para a defesa do Rams, que não adiantava colocar mais homens no box para tentar parar o Zeke, porque o Deck ia castigar no outro sentido. Então para mim isso foi uma ótima, ótima oportunidade que o Cowboys conseguiu explorar pelo jogo. Vinícius, o Diego falou aí das coisas que aconteceram diferentes, principalmente do lado do ataque, mas olhando para a defesa, o que para você foi mais marcante assim, do lado da nossa defesa, que aconteceu de diferente? O que aconteceu de diferente da nossa defesa para ela ter jogado tão bem nessa partida? E o que aconteceu nessa partida que foi tão diferente das outras partidas que o Cowboys perdeu, por exemplo?
Então, Plat, para começar, eu acho que a volta do Woods fez muito bem para nossa defesa. O jogo corrido dos Rams não fez praticamente nada. Por conta que a gente conseguiu fazer uma pressão muito boa vindo do interior da nossa linha defensiva, muito principalmente por conta do Woods. Você via cada vez ele fazendo jogadas, ele sempre estava aparecendo, fazendo tackle for loss, fazendo tackles. Ele ter voltado de lesão, principalmente agora nesse final de temporada, eu imagino que vai ajudar muito o Dallas pra daqui para frente, pro que der e vier. Além disso, eu vejo que o Lee, até que a gente tava comentando isso um pouquinho antes de a gente começar o podcast, parece que o Lee, ele percebeu que aquela unidade de linebackers, com a quantidade de lesão, Van der Esch, Joey Thomas, com tudo isso, parece que ele colocou na cabeça: eu preciso jogar bem. E foi aquele o Lee totalmente diferente do que a gente viu nos últimos jogos. Errou poucos tackles, dessa vez ele teve sack, teve interceptação. É a primeira vez na carreira dele que ele no mesmo jogo tem essas duas estatísticas. Tudo isso mostrou que, assim, a nossa defesa consegue sim chegar num nível que ela estava jogando mal. Tipo, ela estava jogando mal, ela mostrou nesse jogo que a gente consegue chegar num nível muito maior, no nível das melhores defesas que estão na liga. Então, assim, a gente estava jogando mal porque ninguém sabe ao certo, mas o time mostrou que consegue sim subir de patamar. Jordan Lewis, mais uma vez, jogando muito bem, praticamente sendo o nosso melhor cornerback. Ele precisa ser mais vezes titular no jogo. Tentar, às vezes, colocar ele como CB1, ou cornerback 1, ou cornerback 2, ver como ele se sai, não só como níquel. São muitas coisas que ainda Dallas pode melhorar, é claro. Como pode melhorar as faltas que a DL vem fazendo, que vem fazendo muitas faltas, principalmente o Michael Bennett. Parece que muitas vezes ele anda desligado, ele entra desligado no jogo. Mas assim, como a gente brincou, hoje tem, dessa vez, nesse jogo, teve poucos efeitos, mais acertos. Então é isso. Woods voltando bem, Chan Lee jogou extremamente bem. Essas são coisas que a nossa defesa mostrou e de diferente dessa vez. Além disso, também, claro, eu esqueci, já tava esquecendo de mencionar a pressão que a gente colocou no Jared Goff. Era simples, o plano, ou pelo menos antes de começar o jogo, todo mundo falava isso, a coisa seria simples: botar a pressão no Jared Goff. Ele é ruim quando é pressionado, e esse jogo mostrou isso. A gente colocou pressão, conseguiu pressionar bem ele, forçar o pocket dele a ficar bem fechado, bem curto, ter que lançar a bola mais rápido, e deu no que deu. A gente conseguiu fazer uma vitória acachapante, totalmente diferente do que a gente imaginava que seria.
Que falta fazia de um linebacker ali que fosse agressivo em relação à bola, né? O que o Chan Lee fez, a gente não costuma ver com os outros linebackers, né? Tudo, óbvio que a gente não pode falar que o Jalen Smith ou que o Van der Esch sejam jogadores ruins, muito pelo contrário, até porque o Jalen Smith estava na jogada e eu acho que ele até conseguiria a interceptação se o Chan Lee não tivesse ali. Mas a gente faz muito tempo que a gente não via uma interceptação assim de um linebacker, né? O Van der Esch teve algumas parecidas na temporada passada, mas esse ano acho que pelo menos a unidade ficou devendo um pouco em relação a turnover. E acho que aquele turnover deu uma mudada no jogo, porque o Cowboys já estava em vantagem até boa, mas aquela jogada naquele fim de primeiro tempo, acho que meio mudou o cenário. Mudou um cenário do sentido de ok, era um placar longo, mas reversível, para agora, ok. Agora o Cowboys realmente ganhou o jogo ali logo depois com o touchdown. E o Rams só ia entrar no segundo tempo para diminuir a vantagem, fazer o básico ali mais ou menos, porque era um placar que basicamente não havia mais como alcançar. E acho que isso foi muito importante. E o Sean Leaf, pelo menos, ele falou muito do Jason Garrett, né? Que teve uma conversa entre eles ao longo da semana. Não entre o Sean Lee e o Garrett, mas o Garrett com o time todo, e o time todo ficou mais unido. E eu acho que a gente viu uma vontade muito maior do que o que a gente tinha visto no jogo contra o Chicago Bears, por exemplo, que a gente até discutiu aqui se o time estava de corpo mole, se o time já estava entregando o jogo para o Jason Garrett cair. Nesse não, a gente viu vontade e empenho de todos os jogadores, do Dak Prescott até o Chris Jones, por exemplo. Diego, eu queria que você falasse de um jogador que até o começo do jogo você estava elogiando bastante, que é um tal de Jason Witten. Você acha que a presença dele impactou bastante no ataque? Foi um cara que você estava pedindo para tirar ele de campo, pelo amor de Deus. Aí, um minuto depois, o cara faz aquele touchdown lá.
Olha, isso aí que o Platt tá fazendo é meio bullying, né? Eu não sei. O fato é que no nosso grupo interno eu tava reclamando realmente bastante do Jason Witten, né? Cara, eu tenho a camisa do Jason Witten, então eu adoro ele. Se a gente for olhar nas estatísticas, o Jason Witten tem 4 recepções para 36 jardas e em 5 passes direcionados para ele. E um touchdown espetacular. Eu continuo achando, particularmente, que o Blake Jarwin, que teve duas recepções para 40 jardas, ou seja, um resultado melhor na metade das recepções, deveria ser o titular. E eu acho que a gente tinha até que fazer essa transição já esse ano, justamente para saber se em 2020 a gente precisaria draftar ou não um tight end. Né? O Blake Jarwin teve 3 passes na direção dele, conseguiu receber 2 para 40 jardas. Então, mais resultado e metade dos passes. Agora, a recepção do Gold lá, do Jason Witten, foi espetacular, com uma mão só. Eu não tenho o que reclamar, tanto que eu disse que aquilo ali aquela era uma brincadeira só de zica reversa, que ninguém estava entendendo, para que não me gozassem mais. Mas eu tô vendo que o Platt é um cara meio vingativo aí, né, que tá trazendo esse assunto que nem deveria aqui pro podcast.
Mas você vê, né, que o Jason Witten vai ficando velho, ele perde velocidade, agilidade, tudo, mas você vê que a técnica continua ali, né, porque a bola encostou na mão dele e grudou, parecia cola. Foi incrível como ele pegou aquela bola ali e conseguiu anotar o touchdown. E o Witten conseguiu umas jardas depois da recepção ali, que a gente ficou, caraca, que ele é aquele lance, ele faz a recepção e é tacleado e cai no chão na hora. Porque ele não conseguia correr, não conseguia ganhar jardas após a recepção, e nesse jogo até isso teve, pra você ver como é que foi uma partida fora da curva, né? Então foi uma coisa muito estranha. E vai falando do jogo, né? A gente tá falando de elogiando e tudo mais, mas o jogo começou de uma maneira completamente bizarra, que o Kai Forbath, ele chutou um kickoff pra fora, e a gente pensou, meu Deus do céu, a gente cortou o Brett Maher pra assinar com o kicker que não erra, consegue errar até kickoff, né? Pelo amor de Deus, o Calvin não tá acertando nem kicker mais. Só que ao longo do jogo ele foi acertando extra point, foi acertando field goal, e terminou, por mais que ele tenha chutado outro kickoff pela lateral também, mas ele terminou de uma forma até segura. Vinícius, você pode dizer, já pode dizer que a gente tem um kicker confiável, que o Cowboys pode confiar nele assim em chutes de média, longa distância ali, ou você quer esperar um pouco mais para ver dele?
Ah, Plat, eu já subi no hype do Forbath, tipo, porque o cara chutou 3 field goals, acertou, todos os extra points acertou, ele não só acertou, ele não deu emoção pra gente. Eu acho que eu vou até sentir falta um pouco da emoção durante os field goals do Brett Maher. Mas eu prefiro sem emoção e que acerte do que tem emoção e erre, né? Então, vamos continuar com o Forbath. Eu acho que ele é um bom jogador, tanto que ele, na época do college, ganhou o Blue Goose Award, que é o prêmio de melhor kicker. Então, ele tem um bom aproveitamento de média distância, coisa que o Maher não tinha. É algo que todo mundo falava que isso é muito bom, por conta que, assim, forçava o Garrett até que colocar o time um pouco mais pra frente pra chutar um field goal e não desistir perto de linha de 50 e poucas jardas pra deixar o Mahomes chutar um chute longo que ele poderia tentar acertar. Isso pra mim é muito bom. Então, assim, é só um jogo, ok? A gente xingou muito ele no primeiro lance, quando ele já começa chutando a bola pra fora. Depois ele fez de novo, mas já tava mais tranquilo o jogo. Ele só precisa parar de fazer isso, parar de chutar kickoff pra fora pela linha lateral, continuar do jeito que tá esses field goals, que já acho que já pode pensar em, sei lá, fazer uma estátua pra ele, porque todos os estresses que a gente passava com kicker, a gente vai, pelo jeito, a gente vai parar de passar.
Pra você ver como é que a gente tava carente de kicker, né? Um cara que chega e acerta o chute, não foi nem chute tão longo, né? Foi chute ali de 40 jardas e tudo mais. A gente já tá idolatrando um cara assim, é porque a nossa situação tava bem difícil mesmo com o Brett Maher. E só pra terminar falando do Forbath, ele acertou dois chutes de 40 jardas, entre 40 e 49 jardas. Né? E isso foi mais do que o Brett Maher tinha acertado nessa distância na temporada inteira. Olha que absurdo. Ele acertou dois chutes e o Brett Maher só tinha acertado um chute entre 40 e 49 jardas. O Brett Maher acertou acho que um de 5, se eu não me engano. Você vê como que o Brett Maher estava mal nessa faixa de campo. E aí você vê quantos drives a gente desperdiçou com o Brett Maher errando chute assim. Quantos pontos o Maher deixou a gente na mão, por exemplo, em kickoff ruim, em extra point, não sei, agora não sei se ele errou extra point, mas em field goal, por exemplo. Então, custou caro. Eu acho que pode ter custado até algumas derrotas aí na nossa temporada. O Cowboys demorou demais para cortar o Brett Maher, e agora a gente está vendo que o Jerry Jones disse que não tinha nenhum kicker disponível que era melhor que o Brett Maher. Acho que em uma semana ele já fez mais que o Brett Maher fez na temporada inteira, né? Então a gente vê como tinha sim disponível, que o Cowboys teve um erro até grave de avaliação aí, tanto para manter o Maher quanto para avaliar os kickers de fora, para ver se eles eram realmente bons ou não. Mas continuando falando do jogo, né? A gente viu o Cowboys, depois que o placar estava bem elástico e a vitória estava praticamente garantida, o Cowboys botou o Zeke para descansar, o que é mais do que natural, né? E começou a dar uma chance para o Tony Pollard. E o que o Tony Pollard fez nesse tempo foi uma coisa inacreditável, né? Ele teve acho que 3 corridas para mais de 20 jardas, uma corrida para mais de 40 jardas, que foi o touchdown dele. E eu acho que foi o touchdown corrido mais longo do Cowboys na temporada, né? O Zeke ainda não tinha tido um touchdown corrido dessa distância. E foi um touchdown muito bonito, porque ele quebrou tackles, e foi numa situação em que o Rams sabia que ia ser uma corrida. O Rams estava com praticamente lotando o box ali, sabendo que o Pollard ia correr, e mesmo assim ele conseguiu virar a esquina correndo pela esquerda, quebrou um tackle e correu até a end zone. Foi uma coisa fantástica para mim, foi um dos destaques do jogo. Diego, você acha que ele merece mais oportunidade? Você acha que ele é um cara que precisa ser mais acionado correndo com a bola? Ou você acha que o Zeke tá jogando bem, ele merece ficar e o Pollard acabou tendo esse tipo de jogada porque já estava no fim do jogo, os times já estavam mais com suas reservas? Qual que é a sua opinião sobre isso?
Olha, Paty, eu tenho certeza que o Pollard precisa de mais oportunidade, mas não necessariamente para diminuir o número de oportunidades ou de carregadas do Ezekiel Elliott. O Ezekiel Elliott está num crescimento absurdo, não dá para tirar ele de campo por qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que dar um jeito de mesclar isso, e de uns tempos para cá a gente tem pedido para estabelecer mais o jogo corrido, e esse foi o jogo que mais Dallas conseguiu isso, e ficou evidente que também o Dak Prescott conseguiu ter um jogo de maior segurança fazendo isso contra adversários mais qualificados, porque contra nenhum outro adversário qualificado a gente conseguiu deixar o jogo aéreo como predominante e ganhar, né? Esse é o primeiro jogo que a gente consegue estabelecer completamente o jogo corrido. O Tony Pollard teve uma média de quase 11 jardas por carregada, são 10.9, né? São 12 carregadas para 131 jardas e um touchdown. E eu sinceramente eu não acho que o Los Angeles Rams diminuiu qualquer tipo de pressão. A gente sabe que até pode um pouquinho, mas assim, o Tony Pollard é um playmaker. assim como o Jordan Lewis na defesa é um dos maiores playmakers, a gente até pode dizer, ah, o Jeff Reed é ruim, mas ele é também, de certa forma, playmaker, e agora o Jordan Lewis está se estabelecendo como talvez o nosso maior playmaker de defesa. Não há dúvida que o playmaker, um playmaker que a gente tem no ataque, um deles, né, a gente tem mais de um playmaker no ataque, é o Tony Pollard. Então o Tony Pollard precisa, a gente precisa mesclar, de repente botar no esquema os dois running backs juntos, os dois backs juntos, porque ele não pode deixar de ser uma arma a mais. E aquela coisa, se não machucar com o Ezekiel Elliott, machuca com o Tony Pollard, e isso vai ser essencial para o restante do campeonato, para a gente cada vez mais estabelecer o jogo corrido e permitir que o Dak Prescott tenha mais segurança contra essas partidas mais complicadas que vem pela frente.
Olha, eu vi depois do jogo muita gente dizendo que, olha o Tony Pollard correndo, o Cowboys não deveria ter renovado com o Zeke, deveria ter apostado no Pollard como futuro running back. E eu acredito até que o Pollard possa vir a ser um bom running back aí na NFL, né? Apesar de que sendo reserva do Zeke ele não vai ter tanta oportunidade para mostrar. Mas eu acho que o papel que o Zeke faz ali correndo entre os guards, entre os tackles ali, por dentro da linha ofensiva, é uma coisa que eu não vejo muito o Pollard conseguindo. Ganhando aquelas jardas na força, no braço. Eu acho que o Tony Pollard, até pelo físico dele, é um jogador que fazia essas mais corridas por fora, passe em screen. Eu acho que isso que o Cowboys pode aproveitar nele, né? Ao invés de colocar o Pollard para correr e tirar a corrida do Zeke, assim, a linha de slot, a gente viu como o Randall Cobb não tá bem. O Cowboys tentou algumas screens pro Randall Cobb, acho que pro Gallup. Por que que não tenta com o Pollard? Por que que não alinha ele, bota fazer ele fazer uma rota curta? Coloca a bola na mão dele, já na linha de screen, mas como eu falei, numa screen. Porque ele é um cara que a gente viu, ele é um cara que consegue ganhar jardas depois da recepção. Ele é um cara que consegue quebrar teclas por causa da agilidade dele. A mudança de direção, né? Ele é um cara que não perde muita velocidade quando ele muda de direção. Então por que que o Cowboys não explora mais ele nesse sentido? Não precisa botar ele para correr pelo meio num dive, por exemplo, que é uma coisa que o Zeke faz, os touchdowns que o Zeke fez ali pelo meio. O Pollard talvez não conseguiria, por causa de força. Mas por que que não coloca ele em outras oportunidades, explora ele de algum jeito, numa rota wheel, numa rota, sei lá, uma Texas Roads? Então esse tipo de coisa eu acho que o Cowboys pode explorar mais. Eu acho que o Pollard tem capacidade para fazer isso, e o Cowboys eu não vejo explorando. Eu acho que precisa explorar mais o Pollard, mas não necessariamente correndo com a bola, porque aí a gente sabe que o Zeke é mestre. Você quer completar, Diego?
Só para dizer assim, ó, Plat, que o Pollard tem um senso de equilíbrio, um ponto de equilíbrio absurdo. É muito difícil de derrubar o Pollard, embora ele tenha esse físico não tão avantajado para o running back como é o do Ezekiel Elliott, mas ele tem um ponto de equilíbrio, dos melhores pontos de equilíbrio que eu já vi entre os jogadores do Dallas, e aliado com uma velocidade absurda, né?
É exatamente, porque não é um tackle simples nas pernas do Pollard que vai fazer ele cair, né? E a gente viu justamente no touchdown dele, o defensor do Rams tentou fazer um tackle ali nas pernas dele, e ele não só conseguiu se equilibrar, como se manter dentro de campo, que são duas coisas bem difíceis de acontecer, ainda mais naquela situação. E aí foi basicamente correr para a end zone e correr para braço também. Eu acho que é um cara que a gente, pelo menos eu critiquei na hora que ele foi draftado, porque as cotações dele no draft eram para sair muito mais tarde, tanto que falaram que o Cowboys inverteu a ordem dele com o Mike Weber, né? Que o Weber era para ter sido draftado lá para a quarta rodada, onde ele foi, e o Pollard era um cara mais de sexta, sétima rodada, que foi onde o Weber saiu. E a gente viu que, pelo menos nisso, o Cowboys acertou em cheio na avaliação do draft, porque o Pollard tem potencial para se tornar um baita jogador, um jogador muito útil, muito versátil aí para o Cowboys para os próximos anos. E para fechar do jogo, né, acho que citamos todos aí, acho que só faltou comentar uma coisa que eu acabei nem botando na pauta, que foi, apesar do por que o Cooper e o Gallup sumiram do jogo, né? Eu acho que isso explica em relação ao número de passes do deck, foram poucos passes, e eu acho que nem precisou, justamente pelo jogo corrido encaixar, e o Cowboys conseguiu aproveitar bem as situações com o Tavon Austin, com o Jason Witten, e acabou não precisando muito dos wide receivers principais, até porque eles estavam bem marcados, né? O Jalen Ramsey estava ali, os dois safeties ali do Rams também, que são muito bons, estavam em cima deles, e o Cowboys conseguiu explorar bem os outros matchups. Mas terminando isso, acho que a gente pode falar dos destaques e decepções do jogo. Vinícius, quer começar aí com os seus votos?
Vamos lá, vamos lá. Dia de vitória é mais fácil pra gente ter destaque, né, Plat? Eu vou colocar como destaque, todo mundo, vocês dois acabaram falando bastante dele, então pra mim vai ser o Tony Pollard. Ok, ele entrou muito no quando ele já tava com o jogo ganho, mas de toda forma ele mostrou que é um ótimo jogador pra ser o reserva do Zeke. Ele, cada jogo ele tá mostrando que ele é capaz de até possivelmente ser titular, se fosse necessário. Se o Zeke, por exemplo, se machucasse, ou se fosse suspenso, ou ficasse enrolando com o contrato dele. Poxa, o Pollard mostra que ele consegue suprir o papel bem. Esse jogo mostrou muito isso. Ele é capaz disso. Então, para mim, acaba sendo destaque. A decisão, eu vou colocar o Michael Bennett. Fez falta desnecessária na DL, sumido em campo, teve poucos tecos, as estatísticas deles foram bem ruins, e isso já não vem desde esse jogo. Parece que todo jogo que ele veio pro time, ele faz uma falta de infração de zona neutra. Caramba, ele não consegue alinhar, ele não consegue segurar um pouco, ele tá sempre afobado pra fazer o... pra sair, né, pra fazer a jogada, pra fazer o lance dele, que começa a fazer essas faltas. E dessa vez, ok, não atrapalhou, mas em outros momentos pode atrapalhar e muito o nosso time. Então por isso eu vou falar dele.
Diego, você?
Vou inverter, tá? Vou começar pela decepção. A minha decepção é o Randall Cobb. Randall Cobb fez uma partida praticamente negativa. Aquela não recepção dele, principalmente, que foi mais visível, que ele dropa um passe curto. Enfim, acho que foi horrível. Eu não lembro de nenhuma recepção dele, que eu saiba, ele não teve nenhuma recepção, tá? Que eu só tenho recebedor. Não, ele teve uma recepção para menos 3 jardas, pra você ter uma ideia, tô olhando. E dois passes direcionados para ele. Então eu achei ele uma péssima partida, e a expressão que o Plat acabou de usar, a referência que o Plat acabou de usar de colocar o Pollard, quem sabe, como o slot, é bastante significativa. O Randall Cobb teve outras partidas muito boas, quem sabe, né? Mas talvez assim, mixar um e o outro para ver se a gente não tem um melhor resultado quando um não está bem no jogo. Como destaque positivo, né? Eu vou colocar o Antoine Woods. Eu achei que foi uma partida magistral dele, ele não teve tantos tackles. Foram 4 tackles, 1 para perda, 1,5 para perda. Mas assim, ele foi decisivo na unidade, ele trouxe para a unidade aquilo que Dallas precisava, que era parar o jogo corrido do Rams, que é um jogo corrido bom. Pô, é o Todd Gurley, né, do outro lado, que a gente teve 260 ou quase 273 jardas, acho que foi isso, ou 264, não lembro exatamente, mas mais de 260 jardas na pós-temporada do ano passado, uma derrota terrível, né, que nos custou bastante o jogo corrido, e naquela oportunidade ele se machucou e teve que sair do jogo. Hoje, dessa vez, ele jogou muito bem, limitou a 22 jardas, né, o time adversário, jardas corridas, 13 antes do garbage time, então foi excelente. E com esse tipo de jogo, não há dúvida que o Jared Goff ficou mais exposto, teve que jogar mais, e que a gente conseguiu explorar muito bem a deficiência que é desse jogador. Então eu tenho como Antoine Woods o grande jogador da partida, o meu enorme destaque, uma salva de palmas, inclusive, para ele.
Olha, eu vou falar do destaque, mas eu queria mencionar dois jogadores que foram muito pouco mencionados enquanto a gente falava quais foram os melhores jogadores do Cowboys. Você realmente falou Antoine Woods, a gente pode falar do Tony Pollard, do Zeke, o Deck jogou bem, mas tem um jogador que eu queria falar, que é o Chidobe Awuzie, que foi um cara que não foi tão comentado assim, mas ele teve um trabalho fantástico marcando o Robert Woods, e principalmente essas jogadas que ele realmente foi acima da média, foi justamente no começo do jogo, quando o jogo estava apertado, quando o Cowboys ainda não estava com um placar elástico ainda. Então eu achei uma partida muito boa do Chidobe Awuzie, e é um cara que precisava de uma partida boa dessa, né? A gente viu ele oscilando muito ao longo da temporada, tendo jogos bons, jogos ruins, e ele finalmente teve um jogo muito bom. Mas o meu destaque foi para outro jogador que teve um jogo muito bom também, que foi o Jordan Lewis. Ele liderou o time em tackles totais, em tackles solo. Teve um sack numa blitz, um sack bem bonito, uma jogada bem bonita. E ainda teve passe desviado, acho que ele fez de tudo um pouco, né? Foi mais um jogador muito útil para o Cowboys durante a partida. Acho que a nossa secundária fez um jogo bem sólido. Então fiquei muito satisfeito com eles, principalmente esses dois jogadores. E minha decepção vai para o Robert Quinn. Eu acho que foi um jogador que não apareceu muito. Eu só ouvi o nome dele, para ser sincero, quando ele cometeu uma falta de holding no começo do jogo, que deu uma terceira descida automática. Foi uma terceira descida, né? Deu um first down automático pro Los Angeles Rams. E desde então eu não ouvi mais o nome dele. Ele terminou o jogo sem nenhum tackle. Teve um quarterback hit durante a partida. Mas, sinceramente, não foi um jogador que eu vi tão impactado. Eu esperava que ele fosse ter um desempenho melhor justamente por ser uma lei do ex, né? Já que ele jogou boa parte da carreira pelo então St. Louis Rams. Eu não sei se ele chegou a pegar a época do Los Angeles Rams. Mas acho que é isso, né? Acho que dá pra fechar o jogo aqui.
Só uma coisa, Plat. Ninguém falou no general, né, cara?
Pois é, acho que ficou uma coisa tão, tão óbvia, né? Que aí a gente acabou não falando dele. Mas óbvio, acho que ele é hors concours. Acho que não precisa mais falar dele, porque um cara é excepcional. Chun-Li é um cara fora de série. Quando ele consegue, ele ainda tem aquele QI, né, de futebol americano, que ele tá perdendo justamente na velocidade, na força para fazer os tackles. Mas a gente vê que ele é um cara que é surreal. Ele é um líder dentro e fora de campo. E confirmei aqui, ele jogou 2 anos no Los Angeles Rams, depois que eles se mudaram para Los Angeles. Mas ele jogou do Rams de 2011 a 2017. Mas acho que encerrando o jogo, você quer falar uma coisa, Vinícius?
É que você falou do Robert Quinn e lei do ex. É só para lembrar que a lei do ex é a única lei que existe e que é cumprida fielmente nesse mundo. Visto Tavon Austin, aquela linda recepção e o touchdown durante o jogo no domingo.
Ah, com certeza. Eu acho que lei do ex e lei da gravidade são as duas coisas que sempre vão funcionar no planeta Terra. Que é impressionante. É, em todos os esportes, né? A gente fala isso, mas foi uma coisa que começou no futebol da bola redonda e no futebol americano acontece do mesmo jeito. Mas vamos falar do outro assunto da semana, que foi a nomeação do Pro Bowl, né? A NFL divulgou oficialmente o Pro Bowl, quais foram os jogadores que foram eleitos, e o Cowboys teve 4 jogadores que foram eleitos para o jogo das estrelas da NFL, né? O primeiro deles foi o Ezekiel Elliott, e foram 3 jogadores da linha ofensiva, o Tyron Smith, o Travis Frederick e o Zach Martin. E, Vinícius, vou falar com você mesmo. Você acha que foram justas esses 4 jogadores entrarem? Ou você acha que algum deles não deveria entrar?
Seguinte, Plat, é até meio complicado de julgar pro bom, né? Até por ser votação popular, dispor de voto por RT, por, né, retweet no Twitter e coisas dessa forma. Então é muito mais um concurso de popularidade do que necessariamente de habilidade de jogadores que foram, né, tipo, que foram os melhores em sua posição, em suas posições, vamos dizer assim. Mas é aquela coisa, é inegável falar que o Zeke é um dos melhores running backs da NFC. É inegável falar que nossos 3, tipo, da OL, né, nossos 3 top picks são um dos melhores. Ok, pode não ser o número 1, mas eles estão entre os melhores, sim. Tyron Smith, a cada ano, vem fazendo anos sólidos. A gente está sempre acostumado a ver o Tyron Smith no topo. Então, qualquer coisa um pouco a menos, a gente já acha estranho. O Frederick, ele só não foi em todas as temporadas dele porque ele ficou fora um ano por conta da doença de Guillain-Barré. E o Zach Martin é algo que não tem nem como falar. Zach Martin, pra mim, ele vai ser um futuro Hall da Fama como guard, porque o que ele faz é algo surpreendente. É difícil falar que poderiam ter outros jogadores? Poderiam. Deck poderia ter sido. Amari Cooper, pelo que ele veio fazendo. Eu acho que dificilmente alguém da nossa defesa vale ir pro Pro Bowl, visto que a gente jogou, assim, como unidades foram bens, mas como playmakers apenas foram, não foram tão bens assim nesse nível de Pro Bowl. Então eu acho que foi corretos os escolhidos, esses quatro jogadores escolhidos. Mas de toda forma, eu espero que nenhum deles vá para o Pro Bowl e a gente esteja em outro jogo em fevereiro, que vai ser muito mais importante.
Olha, sobre os jogadores que foram eleitos, não sendo clubista, eu acho que eu não colocaria o Tyron Smith, ao menos não de primeira, entre os offensive tackles escolhidos. Entre os running backs, são três da NFC e três da AFC. Então eu acho justo o Zeke ter entrado, junto com o Dalvin Cook e o McCaffrey, que foram outros dois running backs que mereceram muito entrar. E eu acho que o Zeke mereceu entrar, apesar do Chris Carson ter tido uma temporada boa. Eu ainda colocaria o Zeke antes dele. Mas o Tyron Smith eu não sei se eu colocaria, para ser sincero, ao menos não de primeira. E a NFL tem um problema, que ela não separa o left tackle, né, o tackle que joga pelo lado esquerdo, do right que joga pelo lado direito. Então os três tackles da NFC que foram eleitos, os três jogam pelo lado esquerdo. Então fica meio desequilibrado, fica meio injusto para os right tackles, né? E eu acho que acabou ficando ruim para o Lyle Collins, que para mim está tendo uma temporada da vida dele, uma temporada digna de All-Pro, para ser sincero. Eu acho que é um cara que jogou muito, e se tivesse um jogador da linha ofensiva que eu colocaria antes do Tyron, acho que seria o Lyle Collins, por exemplo, porque o Lyle Collins ele vem tendo para mim uma temporada acima do que o Tyron está tendo. Eu acho que o Tyron acabou entrando muito mais por nome do que pelo que ele vem apresentando em campo. E o Deck, para mim, foi uma injustiça tremenda ele não ter entrado, que é um cara que lidera a liga em jardas e lidera em vários outros quesitos. E acabou entrando o Aaron Rodgers, que para mim tá jogando menos que o Deck. Por favor, não interpretem como o Deck joga mais do que o Rodgers, não é isso. Simplesmente o Deck teve uma temporada melhor que a do Aaron Rodgers em 2019. E entrou o Drew Brees, que, sinceramente, ele pode estar tendo uma temporada boa, ok, mas ele perdeu metade da temporada por lesão, né? É difícil você levar isso a sério quando acontece um tipo de coisa. Então, não dá para você colocar um quarterback no Pro Bowl que perdeu sete jogos. É difícil. E ele, nos jogos que ele jogou, ok que ele teve o último jogo, que ele realmente foi absurdo, fora do comum. Mas nos outros jogos ele não teve um desempenho tão bom assim, tão absurdo para compensar os jogos que ele perdeu lesionado. Então vão aí minhas críticas. Mas eu acho que o Deck vai acabar entrando, porque os quarterbacks sempre dão migué. Ah, tô machucado. Ah, senti dor na sobrancelha. E aí não vai pro boa e vai um substituto. E eu acho que o Amari Cooper vai acabar entrando nessa, porque dos wide receivers eleitos foi o Mike Evans, que tá machucado. Já foi pro injury reserve, vocês vão ter que colocar um wide receiver da NFC ali. O Julio Jones tá cheio, tá todo baleado também, talvez não, é bem capaz que não jogue. E o Chris Godwin acho que ainda tá jogando, mas também é outro que não tá 100%, não sei também se vai. Então acho que uma hora ou outra o Amari Cooper acaba entrando. Mas é isso, acho que é difícil a gente considerar, porque um terço do peso da nomeação do jogador ao Pro Bowl é voto popular. Então é difícil você levar muito em consideração quando isso acontece. Mas falando justamente do elenco do Cowboys, a gente já tinha um problema em relação ao Leighton Van Der Esch, que ele estava machucado, perdendo vários jogos aí. E durante o jogo contra o Los Angeles Rams, o Cowboys perdeu o Joe Thomas machucado, né? E o Cowboys perdeu o Luke Gifford também, que aparentemente quebrou o braço, está fora da temporada. Ou seja, o Cowboys ficou com um elenco muito enxuto na questão de linebackers. A gente vai ficar basicamente com o Sean Lee, o Jalen Smith, o Justin March e com, acho que, o Chris Covington, que acabou de subir, se eu não me engano, do practice squad. Então são nomes muito fracos, né? O Jalen Smith é o único jogador realmente bom assim, porque o Sean Lee ainda já está oscilando por causa da idade. Os outros dois jogadores são jogadores de special teams, né, para ajudar ali, e não conseguem causar um impacto tão grande nisso. E aí o Cowboys foi atrás de veteranos aí para tentar suprir essas ausências. E acabou trazendo o linebacker Malcolm Smith, ele que foi MVP do Super Bowl 48, se eu não me engano, Super Bowl de 2013, da temporada de 2013 pelo Seattle Seahawks. Mas só que desde então ele vem tendo problemas. Ele saiu do Seahawks, foi pro Raiders, não deu certo no Raiders, ficou um tempo no 49ers, também não deu certo, aí foi pro Jaguars, jogou duas partidas pelo Jaguars essa temporada e também acabou sendo dispensado. Diego, como é que você vê essa contratação? Você acha que ele vai chegar como titular caso o Joe Thomas não jogue na próxima partida? ou você acha que é um cara que vai basicamente compor elenco e a gente não deve esperar muita coisa dele?
Eu só quero dizer uma coisa, que no Raiders, que eu saiba, ele teve as melhores temporadas da vida dele. Aquelas duas do Raiders foram excelentes temporadas, eu acho que ele foi ao pro nas duas. Depois ele não ficou, seguiu pro 49ers, enfim. Mas ele foi, o que eu lembro, ele foi muito bem no Raiders. E além de ter sido MVP, né, do Super Bowl, aquele que foi em fevereiro de 2014, início de fevereiro de 2014, inclusive fazendo um retorno, uma interceptação com retorno para touchdown. Não sei se é interceptação ou fumble recuperado, acho que é interceptação. Mas de qualquer sorte, assim, a gente precisava de qualquer coisa, né, Plat, Vinícius? Qualquer coisa nos ajuda. E o Malcolm Smith tá fazendo o papel que o Jesse Duran fez em anos anteriores, um veterano que no aperto ele acaba sendo contratado para cobrir algum espaço. O Chris Covington não, sinceramente, não tem condição. Era um jogador que não tem condição de jogar no time titular. E os demais ali que estão por ali, exceto o Joe Thomas, eles são jogadores todos de special teams, né? Então eu espero que ele faça alguma diferença. Agora, os três últimos anos dele, um ano foi inteiramente perdido no 49ers por lesão. O ano seguinte ele jogou 12 partidas, mas não teve grande impacto, não sei se por conta da lesão, enfim, o reflexo. No Jaguars não jogou nada, jogou duas partidas, se não me engano. E então, assim, ele vem numa decrescente terrível na carreira dele. Agora a gente está numa situação de desespero total. Como a gente não colocou no Terrell Suggs, a gente não colocou, não tentou pegar no waivers, o que sobrou foi o Malcolm Smith, né? Não tinha muita coisa para fazer. Vamos torcer muito, espero que ele dê alguma experiência ali pro setor. E falta pouco, né? No ano passado, o Los Angeles Rams também trouxe um running back que acabou com a gente, né? Que veio de última hora, um veterano que não estava jogando, enfim. Espero que esse linebacker também possa fazer algo semelhante que ocorreu pro Rams ano passado, numa posição tão essencial para o nosso time. E certamente, se no início do ano a gente dizia que era a melhor unidade de defesa que a gente tinha, a unidade de maior decepção e a unidade com maior número de lesões é justamente a de linebackers do Dallas Cowboys.
Pois é, porque foram muitas, como você falou, muitas lesões e jogadores oscilando, e acho que isso impactou no geral. E eu acho que melhor que os jogadores que subiram, os reservas imediatos, o Malcolm Smith eu creio que seja. Mas eu não acho que vai ser aquele jogador para chegar e, meu Deus do céu, MVP do Super Bowl, vai jogar nesse nível o resto da temporada. Acredito muito que não. Mas só de ser um jogador ali que consiga segurar as pontas até o Joe Thomas voltar de lesão, que pode ser que ainda não está nem confirmado que ele vá perder jogo. O Vinícius vai falar o Injury Report daqui a pouquinho. Mas por mais que ele perca, mesmo se não perder, né, o Cowboys vai ter uma peça ali até relativamente confiável. Muita gente falou que o Cowboys podia ir atrás do Navarro Bowman, né, para fazer essa função, mas o Cowboys pegou outro veterano também, eu acho que é obviamente mais novo, e um jogador que tem condição de desempenhar um papel até importante. Vinícius, conta pra gente o Injury Report, porque essa semana foi bem agitada, teve o Deck treinando de forma limitada, né? Primeira vez na carreira dele que ele treinou de forma limitada durante uma semana, né?
É isso aí mesmo, Plat. Na verdade, é até sacanagem falar que o Deck treinou de forma limitada, porque ele ficou ali com a bola na mão, brincando e tudo mais. Ele fez um passe leve e praticamente só. Fez um passe em um drill que teve, mais nada. Ele não treinou mais, ele não fez mais nada, ficou ali no campo, ok, perto do Cooper Rush, mas de treino mesmo, nada. Praticamente não sei nem como que pode ser chamado de limited practice, mas de toda forma, ok. Além dele, Sean Lee não treinou hoje, muito por conta do peitoral dele, mas semana passada ele não treinou nenhum jogo, nenhum dia, e foi pro jogo domingo, e a gente sabe o que aconteceu. Então não é pra se preocupar. CJ Goodwin, com dedo machucado, ele fez uma cirurgia, acho que ontem mais ou menos, se eu não me engano, e tem chances dele jogar domingo ainda, de estar relacionado pelo menos. Michael Bennett, com problema no pé e gripe, também não treinou. Além disso, Van der Esch praticamente já está fora da temporada, eu não sei por que ainda não colocaram ele na injury reserve. Joey Thomas também não treinou, e o Tyron Smith, que tá com um problema no olho. O olho dele tava fechado, ele não conseguia enxergar direito, tipo, ele tava com um problema no olho que ele não conseguia abrir o olho direito dele. Então, por precaução, era melhor nem treinar. Foram só esses mesmo, tipo, importantes, assim, que não devem jogar mesmo. Joey Thomas, Van der Esch, só. De resto, todos os jogadores que estão, por enquanto, sem treinar, devem estar todos prontos para domingo mesmo. Deck sendo a maior preocupação. O Zach Martin, Ezekiel Elliott, todos eles falaram que é difícil ver o Deck Prescott não jogar. O Zach Martin mesmo falou que, assim, pro deck não jogar, eles vão ter que matar ele. É a única forma do Deck não querer ir para campo. Então, assim, pode esperar que, mesmo que ele esteja meio com dores, ele vai pra jogar, porque é o jogo de vida ou morte pra gente esse ano e vale a vaga nos playoffs.
Justamente já engatando aí pro jogo decisivo, né, que é praticamente um jogo de playoffs antecipados, a gente precisa falar, antes de começar a falar do jogo, falar das chances de playoffs do Cowboys. O que precisa acontecer pro Cowboys ir pros playoffs, ou o que precisa acontecer pro Cowboys ficar de fora? A situação é basicamente o seguinte: se o Cowboys ganhar do Eagles, já tá dentro. É automaticamente campeão da NFC East e se garante nos playoffs. Se perder para o Eagles, aí o Cowboys não vai depender mais dele para ser campeão da divisão. Aí, se ele perder para o Eagles, a gente vai para a semana 17. O Cowboys enfrenta o Redskins em casa e o Eagles enfrenta o Giants fora. Aí o que precisa acontecer é o seguinte: o Cowboys precisa ganhar do Redskins em casa e o Eagles precisa perder para o Giants fora de casa. Só isso. São essas duas únicas coisas que podem acontecer. Ah, mas e se empatar e não sei o quê? Olha, a chance de um jogo empatar na NFL é praticamente zero, então é melhor nem considerar essa situação. Porque eu duvido muito. Você lembra? Você sabe quando foi a última vez que o Cowboys empatou um jogo? Eu acho que foi na década de 60. Acho que deve ter uns 40 anos aí, pelo menos, que o Cowboys não empata uma partida. Então vamos levar só as considerações. Em relação a qual seed, né, a qual classificação o Cowboys ficaria, porque se você começou a acompanhar a NFL tem pouco tempo e tudo mais, os times são organizados durante os playoffs de acordo com o recorde deles durante a temporada regular. O melhor time é o primeiro classificado, o segundo melhor é o segundo, aí são quatro para cada campeão de divisão da conferência. E os dois melhores que não foram campeões entram pela repescagem, né? Entram com a quinta melhor, entram com a quinta vaga e a sexta vaga. No caso do Cowboys, pelo recorde baixo, o Cowboys só conseguiria ir para os playoffs sendo campeão da divisão. Porque se o Cowboys não for campeão da divisão, ele não vai ter um dos melhores recordes dentre os que não foram campeões. Então, é basicamente ganhar a divisão ou já era. E se ganhar a divisão, a única chance é ficar com a quarta vaga, a quarta seed, que eles chamam. Então a única chance do Cowboys é essa, porque o Cowboys não conseguiria mais alcançar a terceira, a segunda e a primeira seed, que está entre alguns times, mas atualmente está entre o 49ers, acho que é Seahawks, Packers e Saints, acho que eles estão disputando, e tem o 49ers também, que é o time que tem chance de ficar com essas três primeiras seeds. Então, eu acho que até o Minnesota Vikings também ainda tem chance matemática. Mas, em relação a isso, o Cowboys não tem chance de ultrapassar eles em número de vitórias. Então, o caso do Cowboys é justamente vencer o Eagles, ou se perder, torcer para uma derrota do Eagles na semana seguinte e o Cowboys vencer. É melhor que aconteça o Cowboys vencer, porque só depende dele, e aí tudo bem. Diego, vamos começar falando do jogo. Cowboys e Eagles. Jogo 6h25 no horário de Brasília, jogo com transmissão já confirmada da ESPN. E como eu acabei de falar, é um jogo de vida ou morte. Cowboys precisa ganhar de qualquer jeito para garantir a divisão. Mas, acima de tudo, é um jogo que o Cowboys tem um retrospecto positivo, né, recentemente, jogando em Filadélfia, né, por incrível que pareça. Desde que o Garrett assumiu, o Cowboys só perdeu duas vezes jogando na Filadélfia. Perdeu em 2011, foi um jogo feio, o Cowboys tomou uma paulada naquele jogo, foi bem feio mesmo. E perdeu, acho que em 2016, que o Cowboys já estava classificado, já tinha a melhor campanha da conferência. Então o Cowboys poupou os jogadores, foi o último jogo do Tony Romo, né? e o Cowboys jogou praticamente 3 quartos da partida com o Mark Sanchez e acabou perdendo, mas foi um jogo que praticamente não valeu nada. Você acha que esse retrospecto ajuda o Cowboys para esse tipo de confronto, ou você acha que essas estatísticas já acabaram e não entra em campo na hora da decisão?
Eu acho que sempre é importante esse retrospecto, o retrospecto positivo, para o time não entrar nervoso de qualquer forma. Eu acho mais importante do que isso o fato da gente ter vencido bem a última partida, porque eu até escrevi no nosso grupo, né, que o Eagles vem de 2 vitórias em game winning drives, de fim de jogo, enfim, ganhando confiança. E se a gente perdesse pro Rams da forma como a gente andava perdendo as últimas partidas, de longe, sem muita chance, eu acho que a gente chegaria muito mal para enfrentar um estádio que é bastante hostil, numa temperatura complicada. Enfim, a gente está aos poucos achando nosso jogo e quem sabe esse último jogo, essa última partida contra o Rams tenha sido aquela fagulha para reacender o fogo da equipe. E eu acho, sim, importante a gente ter um retrospecto positivo, sabendo que o Jason Garrett sabe jogar essa partida, né? Entendendo que o Jason Garrett sabe jogar essa partida, entendendo que ele tem condições de oferecer um bom plano de jogo. E, enfim, acho que é positivo a gente estar com um bom retrospecto, mas retrospecto não ganha jogo, né? A gente tem que ganhar esta partida em especial.
Exatamente, concordo com você. E, Vinícius, só uma pergunta bem simples, bem curta para você. Você acha que o Cowboys é favorito para essa partida?
Pergunta bem fácil. Sim, Plat. Sim, nós somos favoritos. Só ver como o time dos Eagles está jogando e como o nosso time está jogando. Ok, tá os dois jogando muito mal, mas visto que eles estão sofrendo muito mais com lesões do que a gente e outras coisas que a gente ainda vai falar um pouco mais daqui a pouco, sim, nós somos favoritos para vencer o jogo, vencer a divisão e ficar tranquilo para a semana 17.
Pois é, você falou da lesão, mas para mim tem uma coisa que é até mais importante que as lesões do Eagles, que são os últimos 2 jogos deles, porque acho que até os últimos 3, se eu não me engano, porque eles enfrentaram a sequência de Dolphins, Giants e Redskins. Eles ganharam 2 jogos e perderam 1. O Cowboys teve essa mesma sequência, não nessa ordem, mas venceu os 3, logo nas 3 primeiras semanas, né? Venceu os 3 jogos e venceu com autoridade os 3 jogos. Agora, o Eagles passou um sufoco danado pro Giants com o Eli Manning, né? Porque muita gente falou, o Cowboys só venceu o Giants fácil porque é o Eli Manning. Agora, com o Daniel Jones, o time tá mais forte e tudo mais. Mas foi o Eli Manning que enfrentou o Eagles. E o Eagles passou um calor danado. Foi vencer, acho que na prorrogação, né? Pra você ver como é que foi a situação do Eagles. Venceu ali na Bacia das Almas. E o jogo contra o Redskins, o Eagles venceu também na Bacia das Almas, no fim do jogo. Foi um jogo muito difícil para o Eagles. O Eagles passou muito perrengue contra o Washington Redskins. E um perrengue que o Cowboys, sinceramente, passou longe de ter. Muito longe de ter com o rival de divisão. Então, acho que isso, para mim, mostra que o Eagles chega numa situação muito mais frágil para essa partida do que o Cowboys. A gente falou do histórico, ok, falamos do favoritismo. Mas você vê o Eagles jogando desse jeito, jogando não tão bem, e agora somando os desfalques que você falou, problemas na posição de wide receiver, contratou jogador em cima da hora, eu acho que o Cowboys, e agora partindo pro lado do Cowboys, o Cowboys vencendo o jogo com autoridade em cima do Los Angeles Rams, eu acho que o Cowboys consegue botar um favoritismo bem acima do que a gente esperava, né, até semana passada, porque o Cowboys estava numa curva descendente e o Eagles estava numa curva crescente até essa última rodada aparecer. Então, apesar dos números dizerem, o Eagles está com 2 vitórias seguidas, olha como é que aconteceram as vitórias dele. Eu acho que isso mostra para o torcedor do Cowboys, ok, esse time do Eagles sofreu contra times do Giants e do Redskins, que já estão eliminados da temporada, já estão eliminados dos playoffs, já estão pensando no ano que vem, estão em mais de 10 derrotas cada um. Então, como que o Cowboys não vai conseguir ter um favoritismo contra eles? Eu duvido muito que o Cowboys tenha o mesmo nível do Redskins e do Giants para entregar um jogo, porque os dois abriram vantagem e acabaram cedendo a virada no fim. Então, acho que o Cowboys tem muita capacidade de não só abrir essa vantagem no começo, como manter ela até o fim do jogo, coisa que os outros dois rivais não tiveram. Mas falando sobre o jogo em relação ao favoritismo, Vinícius, o que você acha que o ataque tem que explorar para vencer essa partida? Você acha que o Cowboys tem que usar mais o Pollard? Você acha que tem que continuar correndo com a bola? Explorar o Amari Cooper e o Gallup? Se você tivesse no lugar do Kellen Moore, o que você tentaria apostar mais ali para machucar a defesa do Eagles?
Para começar, eu veria como que vai estar o ombro do Deck. Porque a secundária dos Eagles é a pior parte da defesa desse time. A secundária, ela é muito fraca. Tanto que, tipo, a melhor nota deles no PFF é do Orlando Scandrick, que já tá fora do time há muitas semanas, por exemplo, para vocês terem uma noção. Então, para mim, o principal seria atacar a secundária. Bastante passes. Lógico, não precisa fazer uma discrepância entre passes e corridas. Saber dosar, logicamente, mas eu imagino que usar o Blake Jarwin, usar o Dalton Schultz, que é um pouco necessário, e usar bem os nossos recebedores. Nós temos bons recebedores e vamos enfrentar uma secundária muito fraca, então a gente tem tudo para se dar bem no jogo aéreo. Além disso, claro, o jogo terrestre, o front seven deles, só que principalmente a linha defensiva deles é muito boa, principalmente também o miolo dessa linha defensiva é muito boa. Então, para mim, seria fazer corridas com o Deck pelas laterais, vamos dizer assim, por fora da marcação, por fora dos tackles, que acho que vai ser a melhor forma da gente se dar bem no domingo. Seria esse o meu plano de jogo. A minha mente não tão longe de estar perto de ser uma mente ofensiva como a do Kellen Moore, mas eu poderia tentar imaginar desse jeito, que vai ser a chance da gente ganhar o jogo.
Diego, falando do outro lado da bola agora, em relação à defesa, como é que você exploraria o ataque do Eagles? Porque a gente viu o Carson Wentz com problemas de turnovers, né? Ele sofre muito fumble, e você pressionaria, mandaria blitz do jeito que o Cowboys está fazendo. Entre os problemas do Cowboys tem os problemas de linebackers, mas o Eagles tem os problemas de recebedores dele. Agora, se o Vinícius fez o papel do Kellen Moore, você como o Rod Marinelli, o que você aprontaria ali para tentar diminuir o ataque deles?
Plat, o meu plano de jogo ia ser muito parecido com o plano de jogo no último domingo, tentando limitar o jogo corrido, porque embora o Eagles não tenha grandes jogadores, grandes corredores, no último jogo ele conseguiu 157 jardas contra o Redskins, que não tem um front seven ruim. Nessas jardas aí que eu acabei de ver, 157, 122 do Miles Sanders, que é um jogador bastante desconhecido, vamos dizer assim, não é um top, né, da liga. Até porque o Howard estava machucado, eu não sei se ele vai poder jogar essa partida, ele está ainda treinando limitado, né, salvo engano. Como o plano de jogo, nosso último plano de jogo foi justamente limitar o máximo o jogo corrido, ganhar nas trincheiras, e com esta limitação do jogo corrido, fazer com que o quarterback errasse, a gente tem que ter, de alguma forma, alguém para encostar nos tight ends do Eagles, porque os tight ends do Eagles são realmente muito bons, são sinceramente melhores que os nossos, talvez não pela história, mas certamente no atual momento, o Zach Ertz e o Dallas Gerdes são melhores, tanto que são efetivamente melhores, e a gente tem que encostar ali, porque eu acho difícil eles tentarem explorar o Greg Ward como conseguiram explorar no fim do jogo, diga-se de passagem, contra o Redskins, né? E mesmo o Miles Sanders nas screen. Então, limitando o jogo a um jogo exclusivamente aéreo, assim, limitando o máximo o jogo corrido possível, como a gente fez contra o Rams, eu acho que a gente tem bastante chance de, ao mesmo tempo, conseguir frear o ímpeto, pressionar o Ants e fazer com que ele erre. Ele tem muitos fumbles, ele tem muitos erros, fazer com que ele jogue mais do que ele se sinta confortável para jogar quando necessário, para que ele tenha que jogar sempre, né? E aí vai ficar mais difícil para o Eagles. Claro que vai ser um desafio para a nossa secundária, para os nossos linebackers, mas vai ser um desafio que a gente tem que aceitar e a gente tem que fazer com que vença dessa forma.
É exatamente isso, né? Porque a gente falando dos recebedores deles, o Alshon Jeffery está fora da temporada, o DeSean Jackson acho que já está fora da temporada, tem até um tempo, inclusive, e agora o Nelson Agholor talvez não jogue, ou seja, três principais recebedores deles estão fora. É, pega o Cowboys. Imagina o grupo de wide receivers do Cowboys sem o Amari Cooper, o Gallup e o Randall Cobb. Não estou dizendo que os jogadores do Cowboys e do Eagles são equivalentes em qualidade, mas estou falando de importância do time. Ou seja, eles perderam os três principais wide receivers e quem está liderando é o calouro, né, o Arcega Whiteside, que é um cara que ainda tem muitos problemas, aqueles erros comuns de calouro, oscila e tudo mais. Então, é muito provável que o Wentz foque muito mais no Zach Ertz e no Dallas Goedert, né, que também está sendo bastante usado e foi bastante usado no jogo entre Cowboys e Eagles lá em Dallas. Então, é um outro cara para ficar de olho, mas eu acho que o Cowboys tem capacidade de conseguir forçar o Wentz a errar, a cometer turnovers, porque ele já teve um jogo em Dallas e eu acho que a chance dele ter nesse jogo também é bem maior, porque a gente tem o Michael Bennett, o Anton Woods jogando da maneira que jogou. Eu acho que o Cowboys tem potencial para fazer um jogo bem duro para o ataque do Eagles, e do lado do nosso ataque, né, aí vai depender qual Cowboys vai entrar em campo, se é o Cowboys das 3 semanas atrás ou o Cowboys da semana desse último domingo. E espero muito que seja o Cowboys que jogou contra o Los Angeles Rams, que aí, pra mim, a vitória é garantida, né, Diego?
E, por favor, Dallas tem que fazer o Amari Cooper jogar, porque o Amari Cooper é um jogador que, sem dúvida alguma, tem uma ótima estatística contra o Eagles. O Eagles é completamente apavorado da presença do Amari Cooper. O Amari Cooper tem uma coleção de touchdowns, tem uma coleção de jardas, assim como tem o Ezekiel Elliott. Então, esses nossos playmakers, eles têm que ser mais ativados, mas falo especial do Amari Cooper, que ele e os demais wide receivers foram um pouco nulos nas últimas partidas.
Eu acho que, considerando a fragilidade da secundária do Eagles, é bem provável que o Cowboys use e abuse do Amari Cooper, até porque não tem um Jalen Ramsey do outro lado, não tem um Kyle Fuller do outro lado, não tem o Stephon Gilmore. Então acho que o Cowboys tem chances muito grandes de conseguir boas jardas com o Amari Cooper, com Michael Gallup, e o Deck ter uma boa partida de jardas aéreas, por exemplo. Mas falando, fechando o jogo agora, né, vamos falar da nossa bold palpite. Diego, qual que é a sua?
A minha bold a bold diz respeito com duas pick six, tá? De novo, a gente forçando bastante turnover lá. Uma do Chidobe Awuzie e, cara, uma do Malcolm Smith, então, pra ser a bold das bolds aí, tá? Podia ser só a do Malcolm Smith, eu acho que já tava bom, né? Mas, enfim, eu tô exagerando. O jogo é parelhíssimo. Pra mim é 21 a 17 pra nós.
Vinícius, você?
Vai ser 31 a 6 para Dallas, logicamente. E a bold...
Dale, né?
A bold vai ser menos de 150 jardas totais pro time dos Eagles. Já vamos chutar o balde aqui nesse negócio. E vai ser um jogo tranquilo pra gente.
Bom, depois dessas aí, né? Meu placar, eu vou falar um placar tranquilo, 33 a 14, acho que o Cowboys vai conseguir dominar esse jogo tranquilamente. Tô sendo bem otimista, né, porque vai que acontece tudo ao contrário, mas o Cowboys tá com um histórico bom em Filadélfia e calar a torcida do Eagles na própria casa deles é fantástico, né, acho que é uma das melhores coisas que o Cowboys consegue fazer na temporada, é isso. E a minha bold, olha, é até difícil, mas eu acho que o Deck vai passar das 400 jardas aéreas. Acho que a secundária do Eagles já era. Acho que o Deck vai acabar com eles, mesmo com o ombro ruim. E eu espero que o Deck chegue às 5 mil jardas. É até difícil, né? Acho que é até difícil ele passar o Romo. Acho que o Deck tá com umas 4.300, se eu não me engano. O recorde da franquia, né, o recorde do Dallas Cowboys é do Tony Romo com 4.900, se eu não... Então ele precisaria de pelo menos 300 jardas aí nesses próximos dois jogos para passar isso. O deck tem 4.334, precisaria de pelo menos 300 jardas em dois jogos, mas acho que ele consegue 400, essa é a minha bold. Mas acho que é isso, né, vamos ficando por aqui. Se você chegou até aqui no podcast e ainda não é assinante, por favor, ajuda a gente aí. Planos a partir de R$1 por mês. Se você ouve, você tem como condição de ouvir um podcast desse por mais de uma hora me ouvindo falar bobagem aqui, acho que você tem condição de pagar R$1 por mês e ajudar a gente aí, que todo o dinheiro é reinvestido aqui no site. A gente já comprou equipamentos para o podcast, estamos reinvestindo em tudo, então muitas coisas boas vão acontecer na próxima temporada. E espero que você esteja ao nosso lado, tá, ouvindo nosso podcast, sendo assinante e sempre. E como esse é nosso último podcast antes do Natal, né? Acho que o próximo podcast só vai ao ar depois do Natal. Acho que é justo a gente dar um Feliz Natal pra galera, né? É, Diego, Vinícius, querem dar um Feliz Natal aí antes de mim?
Cara, um Feliz Natal e que na árvore a estrela lá em cima brilhe bastante com uma grande vitória contra o Eagles.
É, Feliz Natal pra todos os nossos ouvintes.
Exatamente isso, né? Espero que a gente chegue pra gravar aqui depois do Natal. Todo mundo feliz da vida, calmo já classificado, tudo dando certo, que é isso que a gente mais quer. Mas então é isso, vamos ficando por aqui. Feliz Natal para vocês todos, tamo junto, valeu e Go Cowboys!